Muito bem, nós estamos aqui no Sindicato Rural, estamos com a presidente Teodora, também com a secretária do sindicato, Elizabeth Sanders, e muito especialmente nessa ocasião aqui, o Sindicato Rural de Nomentok está recebendo a presença do assessor jurídico da federação, Luiz Fernando Carvalho Pires. E nós temos o prazer aqui de mais uma vez conversar com o Luiz Fernando para sabermos informações, detalhes dessa questão jurídica e desse atendimento que o Luiz Fernando faz tanto para a federação como também para os sindicatos rurais no interior do estado. Satisfação, Luiz, mais uma vez conversar contigo.
Eu agradeço a oportunidade, sempre um prazer muito grande falar para a Rádio Ceres, estar aqui no Sindicato Rural de Nomentok, junto com a presidente Teodora, a secretária Elizabeth, e com todo esse trabalho muito bem feito que o sindicato vem fazendo, que é um sindicato muito atuante, né? E nessa região e nesse município especial, que é a capital nacional da agricultura de precisão, né? Então a gente veio aqui conversar com a Teodora, trazer justamente o que nós estamos trabalhando lá, principalmente em relação ao Parlamento Gaúcho. Essa semana tivemos uma agenda muito intensa. Entre elas, nós tivemos justamente a questão da apresentação da nossa agenda legislativa aos deputados estaduais, onde colocamos uma série de questões importantes que são hoje vitais para o agronegócio gaúcho. Nós vamos ter uma super safra, né? E estamos precisando muito da questão da infraestrutura, por exemplo, né? Para escoamento da nossa produção. Então, colocamos aos parlamentares, com o nosso diretor Fábio Avancini Rodrigues, justamente as demandas muito fortes do nosso interior do estado para melhorar as rodovias, as hidrovias, as ferrovias. Também trabalhamos com eles também as questões relacionadas, justamente, que a Teodoro vem trabalhando muito aqui, que é relacionada ao sinal do telefone e da internet. Nós estamos com a nota fiscal eletrônica. A Teodoro tem um trabalho muito bom de parceria com outras empresas nesse sentido. Então, nós batalhamos justamente com o setor do executivo para que se ache um mecanismo para melhorar essa infraestrutura, já que a Oi, que é responsável até agora, não conseguiu dar andamento, e nós estamos trabalhando isso, e com toda a força, então, dos parlamentares se somarem nesse esforço da federação. Paralelo a isso, também apresentamos justamente aqueles projetos que são vitais para aprovação, como o PL 260, que trata justamente do país de origem. O que seria o país de origem? Apenas o Rio Grande do Sul tem uma legislação atrasada, de 1982, que era antes da Lei Federal de 89, que regulamentou o uso dos defensivos agrícolas no Brasil. Aquela legislação, naquela oportunidade, ela foi pioneira e foi importante porque, como não existia controle dos defensivos aqui utilizados, se criou aquilo para dar segurança aos consumidores e segurança ambiental, inclusive aos nossos produtores. Então, foi muito importante naquele momento. Ocorre que em 89 houve a criação da Lei Nacional e hoje tem um amplo trabalho que passa por três ministérios, que é o Ministério da Saúde, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Agricultura. No Ministério da Saúde, a Anvisa faz toda a análise toxicológica dos defensivos agrícolas. No Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA faz toda a análise da sustentabilidade para ver se vai ter algum impacto ambiental. Ou seja, todo defensivo que o produtor gaúcho e o brasileiro usa, ele é devidamente registrado e devidamente comprovado a sua eficácia e o seu controle para que o produtor utilize exatamente aquilo que dá segurança alimentar à população. Ocorre que, como nós tínhamos uma lei anterior aqui no Estado, ele faz uma exigência que nenhum Estado da Federação tem, que é justamente esse registro no país de origem. Isso acaba atrapalhando muito, porque nós temos hoje produtos que são registrados em países onde não utilizam esse produto, porque não são países tropicais ou não têm aquela produção da soja, do milho, do trigo nosso aqui, por exemplo, ou das próprias frutas e hortaliças que nós temos aqui na região da Serra, por exemplo. Então, a ideia nossa é o quê? É trazer o Rio Grande do Sul em pé de igualdade com os demais estados da federação, porque nós corremos o risco, se não aprovar essa legislação, de perder defensivos agrícolas que são fundamentais na importância nossa da produção. E nós, comemorando uma super safra, não podemos correr esse risco. Então, nessa oportunidade, o diretor Domingos Lopes deu destaque especial a esse projeto. Eu quero destacar aqui em Nomentok também a força do trabalho em conjunto, além do Sindicato Rural, do Lei César Mânica pela Cotrijal, se somando nesse trabalho, e do Alei Krieger, né, pela APASUL, Associação dos Produtores de Sementes, também trabalhando, ou seja, as entidades do agro pensando em conjunto para atender às demandas dos nossos produtores. Além disso, colocamos justamente aqueles projetos ideológicos, são muitos projetos ideológicos que estão contra o nosso setor. como, por exemplo, a proibição de vários defensivos, a proibição da pulverização aérea, uma série de coisas que nessa agenda que eu estou entregando para vocês está detalhada justamente com a posição da Farsul, se é convergente ou divergente. Da mesma forma, projetos ideológicos que não têm nenhuma finalidade de bem-estar animal, como a criação de um dia sem carne na rede pública de ensino, levando às nossas crianças justamente uma falsa mensagem do que seria a proteína animal e o consumo da carne. O que mais preocupa a nós, na verdade, é que muitas vezes, e nós conhecemos muito bem isso, na rede pública de ensino, até pela dificuldade, pela crise que estamos passando, muitas vezes aquela alimentação pode ser a primeira ou a segunda alimentação do dia daquelas crianças. E justamente querer tirar a proteína animal, que é tão importante, eu acredito, na minha opinião pessoal até, que é um crime contra essas crianças. Então, realmente é um projeto que tem apenas um viés ideológico, que nada atende justamente à questão da segurança das crianças e a dieta alimentar equilibrada. Da mesma forma, tem projetos querendo, por exemplo, colocar um Código Estadual de Proteção aos Animais. Todo mundo aqui é favorável a isso. Ocorre que, analisando os artigos, lá no artigo 56, que eu dei um destaque especial na apresentação, quando fala justamente no capítulo do transporte dos animais, tem um dispositivo que coloca o seguinte: teria que ter um transporte individual para cada animal. Quem carrega, por exemplo, uma carga de gado, uma carga de vaca, uma carga de boi, sabe que isso é impossível, né? Nós não vai ter uma baia para cada animal. Então, são coisas de pessoas que realmente, né, não conhecem a nossa realidade e acabam apresentando. E finalizando, com a nossa equipe econômica, liderada pelo nosso brilhante economista, um grande amigo meu, Antônio da Luz, ele colocou justamente a questão da importância das reformas. Destacamos e valorizamos o que já foi feito na reforma administrativa, reforma previdenciária, na busca do ajuste fiscal, mas mais do que isso também, a continuidade agora das privatizações, para que o Estado possa focar justamente naquilo que é de interesse da sociedade, que paga caro de impostos. Então é justamente na questão da saúde, nós estamos na pandemia, né? É fundamental isso, a segurança, a questão da educação. Nós temos que dar muito destaque para a educação no pós-pandemia aqui, porque realmente ficar 2 anos as crianças prejudicadas é um prejuízo muito grande para a nossa qualidade de ensino. E como eu coloquei inicialmente, na questão da infraestrutura. Então, um resumo, é justamente esse o trabalho que nós estamos trabalhando, Sadi.
Perfeito, perfeito. Luiz Fernando, essa relação simbiótica que há entre a federação e os sindicatos rurais justamente vem trazer essas informações importantes, como esse caso que você citou aqui, né, referente ao transporte de animais, porque são discussões que muitas vezes na Assembleia Legislativa ou até no Parlamento Federal é feita por pessoas que não conhecem essa realidade e que acabam lá no final prejudicando o agricultor, prejudicando a economia de modo geral. E estar atento a essas questões é o trabalho que a federação realiza, né?
Exatamente. Quando nós colocamos até nos nossos sindicatos, né, muitas vezes o pessoal diz, mas isso é um absurdo, Luiz Fernando, jamais vai passar uma coisa dessas. Mas nós sabemos, né, Teodora, que justamente porque no passado nós focamos muito na questão da defesa da propriedade, da livre iniciativa, nós tínhamos aquele conflito muito grande com o MST, que nos acusávamos de ser pouco eficazes, ou seja, não sermos produtivos o suficiente, né? Nós deixamos de lado as questões ambientais, por exemplo, as questões tributárias e trabalhistas. E hoje isso aí engessa muito todo investimento aqui no Rio Grande do Sul. Então, justamente para evitar que esse tipo de coisas continue acontecendo, o nosso trabalho, junto com o Sindicato Rural, é ser propositivo, ou seja, apresentar aos parlamentares aquilo que é bom, que vai ajudar na sustentabilidade, no desenvolvimento do nosso Estado, bem como frear aquelas ações que são contra justamente esse setor, que no nosso entendimento muito claro é a vocação do nosso Estado e a vocação do Brasil. E basta, né, ver muito bem o que aconteceu justamente com a economia do Estado no ano passado, que teve uma seca, e o que vai acontecer neste ano, onde vamos injetar mais de 70 bilhões de reais na economia gaúcha. E isso aquece toda a economia local. Vocês estão em nome toque, sabe que uma boa safra movimenta não só o agricultor, mas também todo o comércio, a indústria local. E aqui tem muita indústria, né? Eu garanto que as máquinas agrícolas aqui, elas estão já com as vendas até o final do ano já comprometidas, porque realmente a demanda é muito grande. Então, isso aí representa a importância do agronegócio, né? E Nome Toque sabe muito bem disso.
Perfeito. Por último aqui, Luiz Fernando, o acordo SEM do CONFAS, que agora foi recentemente firmado e que teve na parte econômica muito bem salientada pelo Antônio da Luz, mas da parte jurídica, o que se pode dizer para nós do que restou, o que ainda se trata sobre essa questão?
Muito bem colocado. Realmente foi uma batalha importante, né? A gente não conseguiu 100% que nós queríamos continuar com a isenção total. Nós temos um entendimento, né, Teodora, muito claro, que não se tributa bens de produção, e nós estamos falando de produção, porque se tributar a produção vai ficar mais caro para o consumidor final, então quem acaba pagando a conta além do produtor rural também é justamente o consumidor, que vai ter um alimento mais caro, né, e os custos estão aumentando muito, isso é importante registrar, e nós colocamos claramente isso para o nosso secretário da Fazenda, né, o Marco Aurélio, aqui do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Ocorre que o convênio 100 é representado por todo o secretário da Fazenda do Brasil. Então, e tem que ter unanimidade para continuar com as isenções que nós tínhamos. Ocorre que, infelizmente, Ceará e Espírito Santo não deram unanimidade e tivemos, então, essa taxação que vai ser escalonada, não vai ser de uma vez só, 1% já em 2022, 2% em 2023, 3% em 2024 e 4% em 2025. Nos fertilizantes já vai aumentar o nosso custo. Nós estamos trabalhando para tentar resolver isso, dar mais segurança aos nossos produtores, não ficar na mão dos secretários da Fazenda e de um governador ideológico, um do secretário ideológico, que é o caso específico do Ceará, por exemplo. Né? Estamos trabalhando a ideia de criar uma legislação, e ela já foi apresentada pelo deputado Zé Mário, que é um deputado de Goiás, e é o presidente da Federação de Goiás, então é um deputado muito ligado ao campo, para justamente colocar em lei que isso é importante para não se tributar custo de produção e dar essa segurança aos produtores. Além disso, o Antônio da Luz e a CNA vêm trabalhando muito tecnicamente junto aos parlamentares, eu dando esse suporte de aproximação, mas a parte técnica é toda com os economistas, né? E os advogados tributaristas, que são especialistas na área. A ideia nossa é também trabalhar na reforma tributária para que o produtor possa, assim, se creditar, como a indústria faz hoje. Hoje, por exemplo, a indústria ela se acredita toda a questão da luz, né? E ela consegue passar adiante esse crédito. O produtor paga tudo isso, custo do óleo diesel, custo da energia, que é muito caro, um insumo caro hoje, e não tem para quem passar. Então, tudo isso ele não consegue abater no seu custo de produção. E nós, através da reforma tributária, estamos tentando viabilizar isso aí para dar mais competitividade aos nossos produtores.
Ivan, foi um prazer mais uma vez conversar contigo. Muito obrigado pelas informações. Muito bom dia, muito bom trabalho para você.
Eu agradeço a oportunidade. É um prazer muito grande falar com o amigo e estar aqui com a Teodora, nosso Sindicato Rural do Nome Toque.
Maravilha, muito obrigado. Advogado, assessor jurídico da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, Luiz Fernando Carvalho Pires, conversando conosco em sua visita aqui ao Sindicato Rural, tratando de questões jurídicas, né, com a direção deste sindicato. Do mesmo para o plantão Séries, falou Antônio Sadi.